É isso aí, galera. Do que vocês sentem falta nos anos 90?
Não ter que trabalhar.
Pô, muito bom, cara.
Estranho, era maneiro, mas se perguntassem, pô, o que você queria que voltasse, é estranho, cara.
Eu não queria que voltasse nada, cara. Porque eu não tinha nada naquela época.
Porra nenhuma.
É, pois é. Século XXI nos contagiou de tal forma que não tem como voltar.
Tinha internet naquela merda naquela época.
É, tinha só o início, né, de internet. Pouquíssimas pessoas.
Pode falar que uns 7 anos atrás não tinha internet também, não.
Porra, cara.
É que você não tinha espaço, né, pra tirar o tear do seu quarto e botar um computador.
Depois eu troquei o tear pra uma marca de costura, assim, que eu dei pra...
Sei lá, eu sinto saudade. É só das experiências, né, dos anos 90. Sei lá, parece que você foi pirou tamanha diversidade daquela época, né, comparada à geração mais nova, né.
Era tudo mais difícil, né.
Era.
Não, e qualquer coisa, qualquer boato era fato.
Era.
O nego morria e não morria... Hoje em dia não acabou isso. Ah, morreu o Chaves. Como todo morria, todo ano nos anos 90 o Chaves morria também.
É, o Chaves nos anos 90
era só ele dar entrada no hospital, né?
É. Aí, porra, hoje tu. Google.
É. Morreu. A Chaves morreu.
É, não morreu, acabou.
É, o grande benefício foi essa velocidade da comunicação, né? Então, aqui é o capitão, seu host.
O bigode.
Judeu.
Nós somos a Legião 42. Para os desinformados, né, os mais novos, nos anos 90 já tinha tecnologia.
É, não era uma pedra que a gente fazia fogo.
Não é feitiçaria, é tecnologia.
Isso, é que eles começaram nessa época. Acho, não sei.
Não, é 2000.
É 2000 já.
Quem nunca usou ficha telefônica? Aquilo era bizarro, né, cara?
Eu peguei o finalzinho dessa merda.
A gente pegou o fim.
Eu nem compreendia direito. Depois parou de usar, que eu comecei a compreender, porque o cartão era telefônico era semelhante. Né?
É, ele fazia a mesma coisa. O cartão também, que hoje em dia você não acha mais, né?
Pois é, cara.
Porque hoje em dia o orelhão se liga de graça.
Então, pra te falar que eu devo ter aqui na minha carteira filmando cartão de telefone. Ah,
então, não tem... precisa ter não. Mais, porque o orelhão da Oi liga de graça com o telefone da Oi fixo. Olha.
Legal.
É.
E eu gastando dado do telefone da minha casa?
Utilidade pública.
É, mas então, tu sabe que tanto faz, né? Você vai ligar pra quem?
Eu não sei, pra alguém.
Sério, que você vai descer da sua casa, você vai no orelhão ligar pra alguém pra não gastar 5 minutos de telefone.
Ah, velho, você me menospreza.
Dentro da sua casa não tem nenhum orelhão, cara. O orelhão mais próximo é dentro da faculdade.
Então. Porra, aqui do lado! 5 minutos.
Caralho, tu vai entrar dentro da faculdade pra telefonar e voltar. Tu tá voltando aos anos 90, que era assim, quando você não tinha telefone em casa.
Tem que incorporar, rapaz, os anos 90 estão de volta.
Essa é uma questão. Nos anos 90 tinha orelhão em quase todos os lugares urbanizados, né?
Hoje
em
dia tinha
você
muito.
Já tá mais escasso isso, né? Nos grandes centros já tá... Você não encontra um em cada esquina, por exemplo.
É, antigamente tinha muito. Hoje acabou.
É, você tem ideia, pra quem é mais novo e não pegou essa época, tinha centrais telefônicas que você pagava pra entrar numa cabine, tinha uma poltrona ali confortável, você sentava e usava o telefone, cara.
Beleza.
Oi?
Não é Telerge.
Telerge, anos 90.
É. Caralho, vai ser muito antigo.
E lá dentro você tinha como sentar, não era nada muito luxuoso, mas tinha um banco e tinha um orelhão.
É, tinha uma poltroninha, né? É, era cabine vidraçada, era
bonito,
era bem reservado.
Ali você falava putaria, entendeu? Ficar na rua falando.
E outra coisa, né, essas centrais de telefone você não usava ficha. Tinha telefonista ali, ela te liberava.
Isso,
Gastava, sei lá, meia hora falando com um parente distante. Você ia depois no caixa e pagava pelas meia hora.
Olha que bonito, que avanço.
Olha aí. E tem outra coisa, né, esse... telefone, ele era especial, né? Ele tinha disco.
Ah, é mesmo? É. E ele funcionava com pulso. E tinha o maravilhoso truque de você gravar o som da tecla e aí você poder mandar ele na frente do telefone e ele disco sozinho.
Olha só.
É, assim, porque o que fazia o seu número de ser discado era o som. Hoje em dia é um sinal digital, é, mas o que fazia era o som. Então, se você emulasse um som igual, você não precisava nacional disso.
Foi assim, você falando isso, tô lembrando aqui daquele filme Piratas do Vale do Silício.
Isso.
Foi assim que o Steve Jobs...
Foi assim que o Steve Jobs hackeou e criou as Blue Box. Isso aí.
Caralho.
O amigo do Steve Jobs que criou as Blue Box. É. E eles vendiam essas porcarias.
Você tem ligação.
Porque a ficha ou o cartão, ele bloqueava o teclado. Então, se você tirasse e fizesse o som, funcionava. Ia. Olha que legal. O mundo já foi muito mais inocente, né?
Já, já.
Vai falar que nem a primeira coisa...
A pureza dominava muito ser humano, cara.
Vai falar que nem a primeira coisa que você ia pensar. Porra, se eu tenho um negócio que desbloqueia com som, eu vou gravar o som uma vez e acabou.
Ah, mas isso é ruim, né? Eu nadava de braçada.
Mas por falar em som...
Eu ia falar isso exatamente, né? Como era ouvir música nessa época?
Pois é. Eu gosto desses links que vocês dão.
Não é? Não é? Ouvir música...
Nossa senhora, parece Barcelona, cara.
Ouvir música naquela época era andar com a caneta Bic no bolso. É. Envolvia uma caneta, olha que legal. Devia vir, né, um rádio CCE com a caneta já.
Conjunto, né, assim.
Isso, é, o Walkman da Sony, né, com uma porra de uma caneta.
É, os primeiros Walkman não rebobinava a fita, não, cara.
Não, ele rebobinava, só que ele gastava muita pilha.
Ah, é.
Aí você tinha esse problema, né?
É igual as lanternas. Vamos só fazer uma comparação aqui. Lanterna pilha. Hoje nós temos mais variedade de lanternas que são recarregáveis.
Sim, energia. Sim.
Até criaram o Walkman e o Discman recarregável, né?
Como é, celular. Aí destruiu muita natureza.
É, destruiu muita natureza, cara. Gostou, cara.
Até criarem uma pilha recarregável a nível de ser barata o suficiente e você não ter que ficar com ela 16 horas na carga, né? Porque as pilhas recarregáveis de antigamente eram assim. Era, porra, eu vou ficar com ela 10 horas carregando, eu vou escutar música quando, cara?
Era tipo assim, você chegava do trabalho ou da escola, botava aquela pilha recarregável na tomada, e ia dormir e só
pegava... E no outro dia você tirava, né?
Era assim, era tipo, praticamente de um dia pro outro, né? Você aproveitava. Vocês tiveram Alckmin?
Eu tive dois.
Eu também tive dois. Eu tive discos só Alckmin.
Com dois modelos diferentes,
você
até
não faz parte do proletariado.
Não, meu. Pô, só fui ganhar um final, sei lá, no final da década, cara. Na aurora dos anos 2000.
É, então, não era uma coisa muito acessível,
não,
né?
Vamos dizer assim. Popularmente caro pra caralho.
E o primeiro que eu consegui, sem brincadeira, era um tamanho de tijolo.
Ah, era o mesmo que eu tive.
Era o mesmo que a gente tinha.
Era um que tinha uma caixa de som nele?
É.
Esse funcionava
esse
era o melhor.
Com fone e sem fone.
É, esse era o melhor.
É. Também acho. Depois, era um rádio portátil, né?
Tinha MFM.
Cara, fora aquela, acho que é Blue Box, né? Aqueles rádios gigantescos de rap americano,
isso,
cara.
É, isso não, pô, não tá caiu sendo... pra gente, né?
É, no Brasil era, né? Não vingou, né? Porque o preço era exorbitante, tá? Era coisa de anos 90, cara. Voltando ao Walkman, era um tijolo praticamente.
É.
Você viu o comercial, o cara correndo em fone de ouvido?
Ah, mas essa era uma coisa que todo mundo que tinha Walkman esfregava na cara de quem tinha Discman. Quem tinha Discman não podia fazer nada,
não
tinha que ficar parado igual uma estátua. Sim. Porque aquele sistema de anti-choque funcionava durante 2 minutos, fudeu.
Não, aguentava nada.
É.
Não aguentava nada.
E ele gastava o dobro da pilha com o sistema de anti-choque.
Você então não conseguia ouvir o CD do Vini.
É.
Nossa.
Que bom que você não conseguia ouvir. No fundo, a parada tá fazendo um favor pra você.
Você não sabe que você tava perdendo, ó.
Ah, eu sei.
Tem inventário MP3?
Ah, que, meu Deus.
Que foi só nos anos 2000?
Eu lembro quando surgiu o formato MP3, que era, cara, olha o tamanho disso, dá pra eu fazer um CD com, sei lá, 700 músicas, enquanto um CD normal é 8, sabe? Aí você fica, caralho, quando surgiu o formato MP3, né? Tá batendo muito forte essa parada na minha cabeça aqui agora.
Não é, mas é verdade mesmo.
Prepare, então, vai piorar.
Eu lembro que esse Walkman, ele era assim, você abria, ele era tipo uma... Vou botar assim, um livro.
É,
aí você
tipo
abria
um livro.
Ele, aí tinha o negócio da pilha, e a tampa da pilha era a fita.
Era.
Entendeu? Tipo, dentro assim, ele tinha um rebaixo que você botava as pilhas.
Aí
e aí
você
botava,
pilha.
Você tampava a pilha botando uma fita em cima. A pilha não pulava, e a fita ficava presa ali no negocinho da fita.
Era bem caseirão mesmo.
Rádio AM, FM, rádio AM.
A
Não existe isso mais, cara.
Eu lembro que o segundo Walkman que eu tive já era quando, no Brasil, o Walkman já tava declinando já.
Sim.
Né? Então era menor, já não tinha essa caixa de som lá de fora, era até um Walkman da Ivan, nem sei se a marca ainda existe.
Era isso, era do tamanho da fita. Ela cabia a fita, ele abria de lado já assim, né? Abria igual os drives de cassete, micro system, né? Eles abriam assim de lado e já não abriam mais igual uma porta, que era o antigo. Mas eu acho que perdeu, cara. Eu acho que foi desvantagem com o tempo essa parada. Vamos pensar, vamos comparar o Walkman tijolão com esse daí. O tijolão, ele... Ah, quer geral ouvir a música? Você tirava o fone, geral podia ouvir. Tu quer ouvir aquela Rádio Globo? Tu puxava aquela antena do lado dele ali, que tinha antena também.
Era.
Aí tu botava lá na Rádio Globo e você, todo mundo ouvia o jogo. Olha que legal.
Olha
que
aí.
Coisa puta. Esse outro já ficou antissocial. Quando tinha, era só rádio FM.
Era só FM.
Não tinha antena.
Ah, peraí, mas você for parar a pensar.
A antena era o próprio fone, né, que eles falavam.
Isso, se tirasse o fone não funcionava, ficava meio arteado pra caralho. Que é como é hoje em dia no nosso celular.
Exatamente.
Nosso celular voltou a ser um Walkman do velho. Porque tem como você botar o fone e ele funciona pra você ouvindo. E se você quiser botar pra geral ouvir, ele vai.
Eu, particularmente, não acho que seja uma vantagem tão grande você ouvir a merda no
coletivo.
No coletivo. Sabe, você vai, você tá no lugar e passa um manolo. Vamos pensar nos anos 90, com aquele Walkman, tocando aquelas coisas lindas que tinha nos anos 90.
Cara, só mais o seu.
Por aí, igual um amigo falou aqui do meu lado. Imagina essa porra. Todo mundo nesse ritmo. Cara, igual é hoje.
Não, ok, mas as pessoas eram mais educadas antes também.
Sim, sim.
Assim, porra. Vamos ouvir uma música? Aí botava todo mundo.
Só pra pessoal contextualizar, né? Fazia o quê? Praticamente uns 5 ou 6 anos que tinha acabado de sair de um período de ditadura, né? Foi em 86.
Exatamente, 85.
85, né? Então o pessoal ainda tava meio ressabiado, né? Tava ainda preso naquele sentido de repressão, naquele regime de repressão.
E não só isso. As pessoas faziam uma coisa que era pegar, ir na rádio, ouvir as músicas, aí gravar aquela que ela quer, e ela fazia a mixtape dela. Isso aí. E ela fazia o dela. Olha
exatamente.
Como os anos 90 era bom, né, olha?
E outra coisa, as rádios começaram a fazer o seguinte, pra evitar isso, né, que isso era uma forma
de
pirataria, o locutor tinha que falar ou no início da música, ou no final.
Aí cagava a melhor parte da coisa.
Eu sei que meu tio é locutor de rádio até hoje. E ele falava que é ordem da casa. Todas as rádios fazem isso. Né? Que é pra evitar a pirataria. Que eles falam, é pra incentivar o pessoal a comprar o CD mesmo, pra ouvir sem a voz dele. Só que a rádio deixava uma brecha. Meia-noite até 5 da manhã não tinha ninguém. Né? Ficava no automático lá. Eu conheci gente que madrugava... Só pra gravar a fita.
E não devia ser.
E ganhava dinheiro
com
isso. Ganhava dinheiro com isso. Vendia a fita.
Ele fazia a mixtape só românticas, né?
Só românticas.
Porque é só o que tocava.
Aí botava tipo uns caras. Um cara e uma mulher abraçada com a fita.
Cara,
no coração.
E tem que tirar o chapéu pra FM nos anos 90, porque era o nosso principal veículo de comunicação, né? Gratuito. Né? A FM dos anos 90, eu acho que está para a internet de hoje em dia. Né? Era só você ter um rádio, a única coisa que você pagava é a energia no geral, né? Também outros aparatos tecnológicos, né, que a gente não chegou a usar muito, mas é o pager. O que que era o pager?
Aqui no Brasil é outra parada que não vingou, porque as nossas linhas telefônicas não eram tão evoluídas assim e não tinha essa adequação tão boa. Era um bagulho que te avisava que alguém queria te ligar.
Era tipo um tweet. Né?
Era
mas
tipo aquele negócio que te João, te liga.
Cara, sabe você falando isso daí? Saindo um pouco do pager, sabe que você me lembrou dessas paradas, cara? De uma parada que morreu, acabou. Disque sexo.
Caralho,
e aqueles,
diz que amizade, que
as porra. Diz que amizade e essas porra. Hoje em dia é só o CVV, né, cara?
É. CVV.
Cara, o comercial da CVV, o mendigo até hoje, ele não compra um cartão. Ele joga uma moeda no orelhão.
Caraca, é verdade.
Alguém lembra, se alguém lembra do comercial da CVV, é orelhão a ficha.
Essas paradas também eram mal furadas.
Pra quem não sabe o que é CVV, dá um Google aí. O dia que vocês estiverem tristes, vocês ligam pra lá.
É, boa sorte.
Nossa, chegou o ponto de você ligar pra CVV, boa sorte, cara.
É a última coisa que eu posso desejar, cara.
Que o cara não tem mesmo.
Cara,
mas voltando ao Pager.
Pager era tipo um sistema de SMS, né?
Isso.
Porque os celulares que tinham, né, que eu via mais em filmes, sei lá, novelas, mostrava, algumas pessoas já tinham celular, só que era carro.
É, olha pro seu sapato aí agora.
É, o tamanho do seu sapato, é, exatamente. Tinha que ficar na carga praticamente o dia inteiro. E era só telefone, né? Não era um smartphone igual aí,
não.
É. Tem uma foto, cara, que se eu achar eu vou botar no link do post, que é o seguinte. O cara cercado por todos os aparatos tecnológicos dos anos 80 e 90, e na mão dele tá segurando só um celular. Tudo isso cabe no seu celular. Tem Discman, tem câmera, tem... telefone, por
cara,
aí vai, pager.
Pior que mesmo, né,
sou
cara?
Humilhante, né?
Não, você não tá entendendo? Olha que como a humanidade é uma parada fascinante. 20 anos, um pouco mais, vamos botar aí. A gente saiu de uma sala cheia de equipamentos pra um bagulho de 15 centímetros.
Exato.
Olha que maneiro, cara.
E sem precisar usar caneta.
É.
E tem outra coisa, né? A gente... se divertia também de outra forma, né? Tinha as locadoras, né?
É, quando você não ia pra alugar um jogo de videogame, caso você tivesse um videogame.
E o videogame usava cartucho.
É.
É. Traca soprado.
Isso. Você ia pra ver um filme de VHS.
Olha
que maravilha. Que era uma fita cassete gigante.
É.
Passava vídeo e áudio. E...
uma qualidade sussa.
Nossa, não. Linda. Cara, na época a gente não percebia.
Não percebia não, achava que era...
Hoje, se você pegar aquela fita do esporte sangrento que você tem lá...
É, mais uma, aquela relíquia.
Botar pra rodar, você vai ver a merda que é, cara. Parece que o negócio tem 8 linhas horizontais e 8 vertical, sabe?
É. Pior o som, cara. É muito feio o som daquilo. O filme já não ajuda, tá?
Ah, e aí, vamos falar, a versão pirata disso era você pegar e gravar o filme...
Da
televisão. Tinha gente que era foda no pause e conseguia pausar na hora que ia entrar o comercial. Mas nem todo mundo era tão bom, então tem gente que gravava com comercial e tudo.
Coloquei comercial do Cariocão de 93.
Isso aí.
E a Globo ainda se percebia, por exemplo, a gente tá usando o exemplo aqui da Globo. A gente percebia que a fita era gravada porque a Globo, depois de um tempo, começou a usar aquele símbolo no... um dos cantos dela, né?
Sim, e quando voltava no comercial, aparecia o nome do filme amarelo, assim, bem no começo.
Parte 1. Parte
isso, 2. Parte 1.
Eu acho que ela faz isso.
Faz até hoje. Até hoje.
É um padrão do... A gente tá falando de filme, a gente não pode esquecer das TVs, né?
Cara, um pouquinho do VHS ainda. Sendo locador, você alugava o filme, você entregava o filme, ok. Hoje só acabou, cara.
Acabou mesmo.
Hoje é raríssimo você alugar um filme... E quando você aluga, tal, tá, um Blu-ray, um DVD, que você... mas você raramente aluga, cara. Ou quem paga e vê Netflix, ou o cara entra na TV a cabo e vê o que estiver passando, ou o cara vai ao cinema, ou ele baixa.
Os canais de streaming, eu acho que veio pra pôr a última pá de cal nos locadores.
É, tanto que a Netflix, não sei se você sabe, ela tinha esse serviço. A Netflix, ela entregava filmes à sua casa.
Olha aí.
É, você ligava ou entrava no site deles e alugava filmes e os caras te entregavam na sua casa. E aí chegou um ponto, isso ainda no começo da internet, que a Netflix começou a pensar que streaming seria uma boa ideia. Então eles apostaram tão forte, né, em streaming que eles criaram uma outra empresa só pra fazer essa entrega de DVD. E aí todo mundo que tinha cadastro na Netflix teve que desfazer perder o cadastro e teve que fazer cadastro de novo nessa empresa. Eles acreditavam tanto no streaming, que o streaming era o futuro, que eles, assim, acabaram, assim, tô cagando pros meus clientes, sabe? E fez desse jeito. E hoje em dia a Netflix tá aí, né?
Bombando.
É, assim, é muito engraçado, né? É como você chegar agora pra gente falar, pô, você deu sorte, né? Deu sorte, caralho, você tá quase 20 anos fazendo isso.
É. E outra coisa, isso é supervisão, né? Você olhar a longo prazo.
Cara, o cara que olhou e pensou nisso daí, porra, foi muito longe.
E outra coisa, hoje em dia, se a locadora, ela vive de outros serviços também.
Na house, assim.
É. Ou ela agregou Lan House,
lanchonete
junto, porque antigamente a locação de filme, locadora bombava de sexta a domingo.
É, você não achava o filme.
Não achava, era um corridíssimo, filme e videogame, né?
É, tinha um locador aqui que comprava 3-4 fitas do mesmo filme, claro, a gente tá falando de uma cidade pequena, pra poder ter no final de semana pra eles alugarem. Depois eles vendiam, mas no início era pra eles ter pra alugar.
E outra coisa, nos anos 90 a gente pegou o boom, né? Tinha quase que uma locadora pra cada bairro, ou pra cada dois bairros.
Era uma doença, cara.
O meu bairro tinha três. Não é tão grande assim. Tinha três locadoras.
Era um serviço quase indispensável quanto uma padaria, por exemplo, hoje em dia.
É, era a febre da locadora que depois virou a febre da Lan House.
É. Que isso é mais anos 2000.
Isso já é mais 2000. Mas só pra você entender que os lugares que eram locadora foram virando Lan House com o tempo.
Foram.
A gente tá falando de Lan House, que é um dos que já morreu também.
É, exatamente. E... esqueceu de falar do console, né?
Sim.
O videocassete. Que chegou com a promessa que ia extinguir o cinema.
Mas cara...
Mas se você for parar a pensar, cara, faz certo
não,
sentido.
Não, não, nenhum. Nenhum.
Por quê?
Cara, eu, pelo menos, pelo como eu falo, com o meu tempo observado, desde quando começou a ter mais filmes a nosso acesso, mais a gente queria ir no cinema.
Mas porque antigamente, cara... pra você ver o filme, além do preço, você vê o filme assim, mas, pô, o filme passou em 1950, o filme volta a passar em 70 e pouco.
Não,
aí
okay.
Esse filme que passou na década de 50, você podia ver na sua casa e ia parar de passar no cinema.
Não tá, cara, mas eu digo pro lançamento. Na questão do lançamento. E isso é uma tendência, isso acontece até hoje. Por exemplo, eu hoje em dia vou muito mais ao cinema, não porque eu tenho mais dinheiro ou mais tempo pra ir. Eu vou porque eu vejo muito mais filme.
Mas será que o cinema também não soube se adaptar ao
sim,
VHS?
Isso. Não, o mercado ele vai se organizando pra ninguém se ferrar. Pelo menos do meu ponto de vista. Eu hoje em dia vou mais ao cinema, porque eu tenho, com certeza, questão de dinheiro também. Nos anos 90 não tinha nada.
Claro, pô. Anos 90 era, só contextualizando, a situação econômica era ruim.
Era ruim.
Você tem ideia, o salário mínimo começou com R$75, cara. Esse era o salário mínimo, R$75. Então, se o seu poder de compra, por exemplo, um carro zero, era, vamos chutar aqui alto, um carro zero top, 5 mil, 7 mil, entendeu? Então, eram produtos que não estavam acessíveis para as classes menos abastadas, vamos dizer assim. Era só para quem tinha grana mesmo. Ganhava 3 salários mínimos, por aí, né? E o carro popular, eu acho que tava por volta dos R$1.000, né? Fora que...
Não, era muito mais. Era muito mais. Se eu explicar, eu tenho, né? Eu, como dono de um carro soviético...
Olha aí.
Tenho propaganda da época. Uma propaganda compara o Leica com o Fusca. E era 4 mil e alguma coisa dólares. Porque eles nem negociavam na nossa moeda por causa da estabilidade.
Tem esse porém também. Estava passando... essa mudança financeira, né? Econômica, né? Hoje em dia, o país encontra-se numa crise, mas não é nem perto do que nós já vivemos. Já vivemos tempos piores, vamos dizer assim. Outra coisa que nós estávamos falando do cinema, o cinema, ele soube gerir, que é um pouco que a NASA faz para conseguir verba. É fazer o social media, né? Você fazer a sua propaganda, a sua publicidade para que as pessoas comprem aquela ideia. Né? Hoje em dia, a quantidade de teaser e de trailers que a gente tem é imensamente maior. A gente tinha um trailer, era um trailer por filme.
Até no filme do Batman eu brincou que dá para ver o filme inteiro, tá? Teaser que lançou do...
E você via no Fantástico.
Pois é.
Igual música, né?
É. saía um clipe novo de alguém que eles achavam relevante e eles mostravam.
Tava no finalzinho.
Que nós falamos aqui das locadoras que praticamente morreram. Outra coisa que tá no limiar da morte, tá quase pedindo pra ir embora, porque teve que se reinventar, são as lojas fotográficas, né? Os fotógrafos.
Não, acabou. Acabou, velho. É, hoje em dia só serve você tirar foto 3x4. É, cara, pra falar a verdade, eu sou hoje... a favor de existir uma máquina que tira foto 3x4 sozinha. Que você senta, entra dentro dela, ela tira foto e te entrega, sabe?
Hoje eu falei pra um cara aí numa porra dela.
Ele precisava tirar uma foto com a família.
Não,
ele
precisava tirar uma foto daquelas que saiu tá digitalizado embaixo, que saiu a data e a hora que...
Ah, sim.
As lojas de fotografia, né? Que as pessoas, é, as máquinas, né, usavam filmes fotográficos.
Isso, né? Isso, um rolo.
Era um rolo. Tinha que revelar e o serviço, eu acho que demorava uns 5 dias, no mínimo. Porque não era só era pra aquela você,
sala
era todo
aquela
mundo.
Sala vermelha. É. Não existe mais isso, né, cara?
Não. Você ir gerar expectativa pra ver como saiu a foto.
Se não queimou.
Se não queimou. Se, né, hoje a gente tem o prazer, né? Da,
era hora.
Instantaneamente, né?
De errado, tenta de novo.
O termo queimar meu filme, acabou.
Acabou.
Cara, você lembrou disso daí? Eu tava lembrando. Por exemplo, o rolo de 12 fotos, de 12 poses, era, sei lá, R$5. O de 24 era R$5,50. E o de 36 era R$5. Você, ué, mas por que o de 36 é mais barato? Você não pensa que o cara que compra 36 tira 36 fotos e você pagava por foto, entendeu? Então, o rolo que tinha mais foto era o mais barato de todos.
Porque o cara ia ganhar no final.
O cara no fim ia ganhar mais do que... Olha que maravilha.
Olha aí.
E aí você bota a câmera na mão do seu filho.
Seu pé da sua pai.
Crianças brincavam mais, né, cara?
Ah, não. Vamos ver com esse papo de velho. De ano, na minha época, as crianças eram na rua.
Minha época era na rua, jogava peão, soltava pipa.
Isso, é. Nossa, cara, quer me dar raiva é esses caras pagam de saudosista e compartilhar no Facebook. Ah, na minha época, se brincava assim, ó, um peão, umas bolas de gude, sabe?
Não, o que eu acho
assim.
Maneiro é umas porra dos moleques. Tem uns 15 anos botando umas paradas dessas.
É, também.
Assim, porra,
quando, não é, quando não é isso.
O pessoal dos anos 90 também, quando cresceu, ficou meio sonso, sabe?
É saudosismo, cara. Eu não suporto isso.
O que acontece? Hoje em dia, existe uma lei que regulamenta propaganda para o público infantil.
Ah, é?
É. Virou até tema de redação do Enem, uns anos atrás aí. O que acontece? Nos anos 90, a propaganda infantil era extremamente abusiva, né?
Pode
aproveitava
dizer o
do nosso cara.
É, era quase compre batom.
É. Pois é, né? Por exemplo, além das propagandas dentro dos programas infantis, sim, ainda existiam programas infantis na TV aberta.
Com apresentadores.
Com apresentadores. Não é só o SBT igual tem hoje, né?
SBT.
Mas era todos os programas, todas as emissoras praticamente tinham sua versão infantil. Que eu me lembro que era, por exemplo, era Maravilha e o Sérgio Malandro na SBT, a Globo tinha a Xuxa, Manchete tinha o...
Tinha Angélica.
Tinha Angélica e também o Fofão.
Olha que legal.
Olha aí.
O Fofão hoje em dia tá na Carreta do Furacão.
Olha aí.
A Xuxa, ela... O programa dela só acabou porque o capeta quis que acabasse.
Cara.
O capeta bateu o martelo e falou assim, venceu o contrato. E ele tacou fogo no estúdio dela. Cara, você tem noção? Um programa acaba porque pegou fogo. Cara, mas é muito bizarro, sabe? A parada lá tá lá quase, sei lá, tá 10 anos lá com aquele programa. Uau, lá. Eu não sei quanto tempo que ficou aquela porra daquele programa. E aí um belo dia pegou fogo, morreu gente. Acabou o programa. Acabou, nunca mais. Acabou. Tchau. Não parece que realmente vão fazer assim? Vamos acabar com esse programa de um jeito foda. E aí nego tacou fogo naquela porra. A gente não pensa dessa forma, porque morreu gente, foi um troço triste, foi um troço sério. Mas é que a gente não pensa, né, cara? Como você ia tirar o programa da Xuxa
do ar?
Não tinha como. Se você tirasse, ia ter até pedido da Avais lá. Abaixo assinado da Avais. pra não acabar com o programa da Xuxa, sabe? Ia ter comoção de fã, essas porra.
Ah, ele ia ficar acampado em frente a...
Exatamente. Como você acaba com um programa? Destruindo ele da pior forma, que é matando gente e tacando fogo.
Propaganda infantil, e tinha esse apelo, né? Principalmente as empresas Estrela e Grow.
Não, o Gugu.
E o Gugu, né? Que
o Gugu criou era da Grow ou era da Estrela?
Estrela.
Estrela.
Mas tinha conta.
Não, e tinha a loja própria dele, né?
É. Não, ele tinha a linha de brinquedos dele pela Estrela.
É. Que, porra, vendia pra caramba, né?
Cara, chegou numa época que dava pra encher uma fiorina com os brinquedos todos do Gugu, cara. Era muito brinquedo. Era muito brinquedo.
Você falou não, Gugu, eu me lembrei que Gugu na minha casa, que todo mundo ganha prêmio.
Isso.
As crianças
ganham. Eu lembro disso, é.
Uau. Pô, a criança andava de braçado, velho. Chegava lá e conta aí pra mim um garfo e uma faca. Ele ia lá, pô, a criança, ele dava uns 10 brinquedos pra criança.
Barbeador, né? É, por aí.
Eu lembro daquele robozinho dele. Eu lembro do Upa Upa, da barraca do Gugu.
Olha aí.
Cara, e assim, o Gugu, ele era escroto, que ele sempre foi, né? Ele fazia uma versão do brinquedo com o nome dele.
É.
Tipo, ele pegava um peão e fazia, esse aqui é o peão do Gugu.
Custando
ele
mais pegava,
é, é, ele pegava uma bola, essa é a bola do Gugu. E assim foi, cara.
Aí...
O nego não tá rico à toa, né?
Outros começaram a embarcar na onda de...
Judeu sabe fazer dinheiro.
De dar o seu nome ao brinquedo, né? Vocês falam do Gugu, mas quem não se lembra do bambolê do El Tio?
É. Isso, ou aquela boneca macabra da Eliana que andava.
É, pois
uma não. Boneca de 10 metros de altura, uma boneca grandaça, cara. Era uma boneca muito sinistra, porque ela era muito grande. Então você pensa, se essa porra voltar à vida, ela tem condições de cair na porrada firme com você.
Ainda vai te pregar.
Que era uma boneca grandaça, cara.
Cara, pior, comercial não tinha, né? Era... Quer chiclete? Faz claro. O seu. Lembra da máquina de chiclete?
Caralho. Tá certo. E tinha essas porras também de coisas automáticas que faziam coisas para crianças. Tipo, chiclete.
É, aquela raspadinha.
Isso,
né,
agora de gelo. É, é.
Mais maneiro pra mim da publicidade é aquele cigarrinho, cara.
Qual cigarrinho?
Pô, cigarrinho de chocolate. Cara, aquilo era muito mais influência, cara.
Era. Não, assim... Hoje em dia, ia dar uma merda do caralho. Não o cigarro, a caixa já ia dar uma merda.
Pois é. E outra coisa, o apresentador ia ser processado, porque vocês imaginem a Mara Maravilha, eu era viciado no chocolate surpresa, que vinha com figurinhas, e anunciando assim... Peça pro papai e pra mamãe comprar o chocolate surpresa. Pô, era persuasivo, cara.
Era.
Outro dia, eu tava vendo, foi o quê? Foi um comercial da Batalha dos Deuses, aquele filme Cavaleiros do Zodíaco.
Uh-huh.
Aí aparece o Seiya falando, peça pro papai ou pra mamãe comprar a minha fita. Eu tô assim, caralho, velho, porra. É claro que a criança falando... vai comprar, velho. É, o criança fica enchendo a porra do saco pra de comer.
Caralho, é mesmo, cara. Tinha isso, negócio de pedir mesmo, né, cara?
Era na cara grande mesmo.
Era na cara grande
só falar,
mesmo.
Só faltava falar, pede pro papai, ele tem dinheiro aí pra comprar.
Porra nenhuma que é corno.
A série de maior sucesso no mundo inteiro ficou ainda melhor. Peça na sua locadora as novas aberturas dos Cavaleiros do Zodíaco. Longa-metragem para você entender a nossa verdadeira missão. Vamos usar todo o poder astral em defesa do bem, enfrentando inimigos mortais. Histórias inéditas e emocionantes que explicam e concluem a série. Peça pro papai ou pra mamãe ir buscar na locadora mais perto uma fita dos Cavaleiros do Zodíaco.
As manias. Acho que todo mundo aqui já deve ter se vestido assim. Tinha um casaco que virou moda nos anos 90, assim, pra criança mesmo, depois veio pra adulto. Que ele parecia um cobertor, cara. Tinha várias cores, tinha estampado.
Ah, eu sei, o tecido parece um cobertor.
Parece um cobertor,
sei,
cara.
Sei.
É, caraca, virou febre nos anos 90, aquela porcaria. Cara. Já que a gente tava falando de brinquedo, vários utensílios pra criança também, né? Tinha canetinha, tinha aquela maleta de canetinha.
Nossa,
tinha que ser absurdamente caro.
Era. Cara, e sempre tinha um moleque na escola que tinha a maleta com 24 cores, tinha guache. Porra, você tinha uma maletinha às vezes pequena. Falava,
não, cara. E assim, e você não usava pra porra nenhuma.
Pois
cara.
É.
Que aquilo escola, dali, não. aquilo dali era pra quem queria desenhar, era pra aquele moleque, o moleque prodígio que desenha pra caralho. É pra ele. Pra mais ninguém. Sério. Eu nunca ganhei aquela porra e fico muito feliz por não ter ganho, porque eu não tinha dote nenhum pra desenho, cara. Eu nunca fui bom desenhista. Então, tá muito bem, obrigado.
A gente falou de ficha telefônica, mas teve o cartão.
Sim.
O cartão telefônico virou item colecionável. Como assim? Hoje, se você for na loja e comprar um cartão orelhão, não sei se ainda vende, mas é um cartão normal, com propaganda do
de pacote telefonia, de internet.
Antigamente não, o cartão era bonitinho, né? Era, por exemplo, teve uma série só de museus, e mostrava as peças. Do Museu Imperial,
avião,
por aí, avião, grandes
aviões, cidades, essas coisas.
Cara, tudo. Tinha um que era muito foda, do Santos Dumont.
É.
Que você montava aquele Zeppelin dele que socou na torre.
Isso.
E aí era Zeppelin socado na torre. Socado não, né?
Bateu, né?
Ele tava bateu. Assim, era ele na torre, assim, uma cara do Santos Dumont, no, sei lá, no Centenário, isso. Não sei.
Eles começaram, cada cartão era uma imagem individual. Depois isso, começaram a fazer montava. Mosaico, cara.
Isso,
ficou maneiro, cara.
Era esse daí, esse do Santos Dumont era assim. Eram quatro ou cinco cartões, sei lá.
Aí, ou seja, a corrida pra você completar a sua coleção era muito grande.
Exatamente.
Eu vejo mais...
Olimpíada e Copa.
Também.
Cartão, cara, mas virava cartão da Olimpíada e da Copa.
Não sei hoje como é que tá, mas nos anos 90, a Copa, essas paradas assim, era... Pô, eram uns cartãozinhos da Coca-Cola, de...
Sim.
Mini crack, aquelas porra toda.
A moda de colecionismo tava muito mais aflorada.
Parabéns agora pra ele, hein?
Por quê?
Puxou aqui, ó.
Pô, é o Barcelona, rapaz.
O negócio tá
mini crack.
O cruzamento tá violento.
Mini crack, cara. É uma coisa que eu observo mais hoje em dia. Você não vê essa moda de colecionismo tão aflorado.
É, acabou.
Não, é, assim, nós vemos, assim, dentro do universo da cultura pop, ainda tem essa prática, né, de...
Mas antigamente era comum.
Era tiozão, comum.
O seu Quinca fazia coleção.
Era. Eu lembro que a gente citou a Telerge aqui, né? E depois passou a se chamar Telemar. Em outros estados teve outras empresas de telefonia. Mas tinha uns tiozinhos que vendiam e trocavam os cartões de telefone.
Isso.
Era, vamos dizer, a bolsa de valores do cartão. Porque ele percebia, né? Ah, esse cartão... Eu tenho muito desse cartão, então eu vou botar a 30 centavos. Ah, esse cartão é um pouco menos visto por aqui. Vou botar 50. Aí os cartões mais raros e botava a 1 real, 1,50. E ficava bolos assim. Vendia e trocava. Né?
É.
Depois, quando a moda do cartão foi ficando mais escassa, de colecionar cartão, as pessoas começaram a querer cartão de outros estados e de outros países também.
Olha, nunca parei de pensar nisso, ter um cartão de outro estado.
Por quê?
Tem um cartão da Telefônica.
Pois é. A gente tá falando aqui com base na empresa telefônica do estado do Rio.
Que era a Telemar.
Era a Telemar na época. Só que tem lugares que é a Telemig, Telefônica, e por aí ia. Então, padrão de cada empresa.
É mesmo, bem lembrado. E sem contar que eles vão pegar mais do que é do estado deles.
É,
e a gente vai pegar
uma vez eu conheci um colecionador que ele... Eu até tenho cartão... Que eu troquei com ele. Tem um cartão do estado de Goiás.
Ah.
É uma cachoeira.
O Zezé de Camargo, né?
Nossa, se eles fizessem... Se eles fizessem...
Porra, é água.
Se eles fizessem um cartão de duplas sertanejas... Não ia ter cartão, velho.
Cara. E ele me mostrou o cartão mais raro da coleção dele. Um cartão do Japão. Era totalmente diferente. Ele tinha uns furinhos na lateral. Caraca, a ponte com aquele trem bala.
Ah, pode crer.
E era furado. E um dos lados dele, tipo, o cartão é todo... A borda é ovalada, né? Arredondada.
Sim.
A borda. Uma das bordas, não. Ângulo de 90 graus.
Uhum.
É totalmente diferente, nossa. E outra coisa, né? Figurinhas, né? Álbum de figurinhas.
Isso.
Porra, isso era...
Tinha aquele álbum de figurinha da apelação também das crianças, que era aquele que você completava e ganhava alguma coisa. Ninguém
nunca... prêmio, é.
Mas você completava a figurinha da lata de Neston. Você nunca, eu nunca completava a figurinha do Nintendo 64, sabe?
É. Ou do Master System ou do Dynavision.
Isso aí.
Era
isso
claro
aí.
PlayStation 2.
Né? É.
cara.
Esse aí foi vendido de forma errada pra muita gente, né, cara?
Pois é. Cabia um processo aí, né?
Porra!
Dynavision e o Polystation.
Cabia uma granada. É o Polystation, isso aí. Que era um PlayStation que você abria assim, aí abria aquela tampa redondinha e cabia uma
compartimento
fita.
De fita, é. E hoje em dia a gente não vê essa prática.
Né, acabou, é. Não existe mais
nem
isso.
Nem sei se tem, se ainda vende álbum de figurinha de futebol. Não sei.
Vende,
mas...
Ou videogames piratas, muito bizarro, né, que é o caso do PlayStation.
É. Outra coisa, nos anos 90, estreou o Game Boy também, cara.
Isso, é. Os Game Boy da Nintendo.
É, o Game Boy com a tela verde.
Isso,
antes do Game Boy.
Aquela tela de calculadora.
É, antes do Game Boy Color, né? Que é
aquela que já tinha cor. E depois do Advance.
Que era avançado.
É, que já era ele melhor.
Né? E transparente, né? Esse Advance.
Isso,
né?
Também.
Transparente. O que era acessível pra gente era aqueles minigames.
Isso, cara, que dali era uma maravilha.
É, pois
tem gente que tem essa porra até hoje, meu irmão tem um.
Você vai pro Rio, uma porra na viagem. 200 horas igual tá agora, é uma porra, aquele minigame você se diverte, cara.
É.
Isso obviamente para os amiguinhos aqui que não tem condição de comprar um 3DS, incluindo esse que vos falo.
Ah, cara, e eu também acho que eu nem teria. Eu perdi minha fome por jogos completamente. Até por causa disso, sabe, eu gostava de jogar meu Super Nintendo, olha o saudosismo. Hoje em dia eu não gosto mais de jogar.
Nem
sabe?
Super Nintendo.
Não vejo graça nenhuma. Eu não consigo jogar. Não, o Super Nintendo eu não tenho mais, acho que eu jogaria se tivesse ainda. Eu não vejo muita graça. Eu não consigo controlar, olha que bosta, eu não consigo controlar personagens em 3D com controle. No computador eu até consigo. No computador eu sei fazer. Agora, no console eu não consigo.
É o analógico.
É, mas eu não consigo, cara, é muito ruim. Ou corro demais, ou viro rápido demais. Era tipo mirar no GoldenEye dos 64, sabe? Na hora que você fazia a mira, o negócio ficava louco.
Seu boneco já tava morto.
Isso. Então, era exatamente
era uma das nossas práticas, era isso, né? Separar uma, duas horas ou mais pra ir na locadora e jogar lá, né?
Isso, com a galera lá. Porque aí lá você jogava o GoldenEye, que é o CS da época.
Era o CS da época.
Eu jogava com quatro pessoas, rachava a tela. Ou um jogo de corrida, que também dava pra jogar quatro pessoas e rachava a tela.
Exatamente. Quem pegou a áurea da Lan House, que o pessoal fazia corujão,
isso,
né? Formava jogatina. Era isso.
Só que na TV só.
É, uma TV só. Exatamente.
Só que tinha magia, cara.
Tinha magia,
vou falar,
né?
Igual que eles velhos agora também.
Aí, olha, a gente tá
muito porque, olha só, naquela época nem todo mundo tinha um console, né?
Mas era bom amiguinho que tinha, cara, você era na casa de chepar.
Era exatamente isso que acontecia. E o cara também não tinha outra opção.
Você tá...
Ou ele vai jogar o Mario sozinho, ou ele vai jogar o jogo de futebol com quem? Contra a máquina.
Contra a máquina.
Fora o preço das fitas, né?
Também. Era muito caro. Então, e era aquela parada. Eu tinha duas, o cara tem duas, o outro tem três.
Formou o final de semana.
E aí trocava entre as pessoas. Era uma época que você era obrigado a trocar fitas, olha que legal.
Também.
O que era impossível no caso do PlayStation, porque ele arranhava.
É.
Pô, o CDzinho arranhava
mas
muito fácil.
Mas os CDs do Play eram relativamente bem barato, né?
Era muito barato, porque pirateava, né? Ah, o cartucho era muito difícil piratear.
Um E3, 3 a 10.
Exatamente.
Desse surgiu nos anos 90, né? Mas a prática dele só foi...
Foi mais tarde. Ele...
2000, por aí. Quem não se lembra de colecionar Tazo?
Hoje em dia acabou.
Acabou,
não sai. E eu não sei por que não sai. Você quer fazer, quer voltar a ganhar milhões, manda uns Tazos aí e é uma chip, tu volta a ganhar milhões. Será que é proibido?
Cara, o que era o Tazo? Pra quem não conhece.
Era um troço ridículo que a gente dava muito valor.
Era. Por quê? Primeiro vieram os Tazos. Eram personagens da turma do Pernalonga, do...
Pernalonga, Animaniacs, o Máscara.
Tudo gerenciado pelo Warner, né? Vieram os Tazos, era o desenho atrás, depois os Tazos foram evoluindo a qualidade. Eles começaram a vir Tazos 3D.
Que mudava ali.
Você
mexia ele virava ele ali, ele mudava.
O personagem ganhava
movimento,
né? Começaram a ver os Master Tazos, né? Que era um Tazo de plástico.
Grosso.
Grosso, porrete, né? Assim. Qual era a graça do Tazo? Você fazia uma pilha, é tipo jogar bafo. Pra quem não sabe, é você derrubar, combinava duas pilhas de Tazos, um de cada pessoa, de mais pessoas, e você derrubava. Os Tazos, você ia derrubando a sua vez, você, entre aspas, ganhava, né? Como se fosse fichas. E depois começaram a criar os Tazos voadores pra você brincar de guerrinha, né?
Que era pra você começar a perder os Tazos, né?
É.
E comprar mais.
Que era, era uma coisa boba, né? Ele tinha um corte, né?
É uma aletazinha ali que você faz uma alavanca com outros Tazos.
É, simplesmente. Saía voando.
É, volta 20 anos atrás e falava, isso aí é escroto pra caralho.
Mas teu pai falava, cara. Com só que você cagava pra isso.
Cagava. Igual a febre do Gelocosmos. Era tipo mini crack, né? Você, ao invés de juntava a tampinha, né?
Isso, é.
E trocava a tampinha de Coca-Cola, né?
E foi maior que você não precisava dar dinheiro pra Coca.
É.
Hoje em dia você tem que ter tampa e trocar e dar dinheiro. Antigamente você trocava assim, mas não era 5 tampas, né? Hoje em dia 5 tampas e 10 reais tu troca numa garrafinha merda lá com um esporte de merda qualquer que tiver naquela garrafinha.
É, pois é.
Hoje, naquela época, era 25 tampas, você trocava por um gelocósmico. Não, era 15. Mas é porque tinha uma que você juntava mais e trocava por uma outra coisa lá.
E outra coisa, você trocava, acho que eram 15 mesmo, e vinha um saquinho com 3 gelocósmicos.
É.
3.
É.
Não era um só, não.
E era aleatório também.
Era.
Aí você trocava, se virava aí.
E o bom é que eles brilhavam no escuro.
Assim, isso,
era o diferencial, né? Não eram só estátuas de, sei lá, monstro. Brilhavam no escuro.
Isso.
Dá um efeito.
Não, era um colecionável justo, né? Pra quem bebia muita coca. Ou pra quem era malandro, sabia.
A coca ficava... sempre teve boas promoções.
Sempre, Hoje em dia que eu acho que ela vacila muito com essa parada aí, mas.
Era igual o gol premiado da Coca-Cola. Ela fez isso duas vezes durante a década de 90. Né? Saia na tampinha, né? Sei lá, a raiz chuta a bola na trave.
Uhum.
E você tinha que assistir o comercial depois do jornal. Aí, sei lá, se aparecesse raiz faz o gol, você perdeu. Mas alguém pode ter tirado a tampinha.
A tampinha raiz faz o gol.
É.
Olha, não lembrava disso, cara.
Aí você ganhava prêmios. Ela Caralho. Tinha essa prática de fazer essas promoções. Né?
A televisão ganha ainda também, né?
Porque ganha, claro.
Caralho.
Os jogadores ganham, né?
Você tem que pagar claro,
os direitos autorais do cara.
Caralho, sério, olha que legal, cara. Bem lembrado, você falou da raiz.
E né? Era sempre você jogadores não... da seleção. Saiu a lista de convocados, eram os caras que estavam lá.
Agora que o bicho pega a música.
Ui. Era o que chegava.
Era o que chegava.
Era El Chan, nos anos 90 era o Chan.
Era o Chan. El Chan tava em. Sei lá de quando começou, mas foi. Até 31 de dezembro de 99 El Chan tocou.
Três estilos que sobressaíam nos anos 90. O pop, que nunca deixou de aparecer,
nunca morreu,
que era mais internacional também.
É. O axé e o pagode.
Ah não, você esqueceu do Amigos.
É, cara, é mesmo.
Cerveja
cara.
Bavária.
Caraca, Amigos.
Então, pra te falar que lá em casa, umas duas semanas atrás, eu tava ouvindo Amigos no talo.
Aí, viu?
Tô pra te falar que aquela palavra Amigos só foi criada depois que o Leandro morreu.
É, eu ia falar porque agora é só Amigos, né?
Amigo.
Pois então, tinha os clássicos internacionais, né? MC Hammer.
Chegavam os Maracel e chegavam os.
Pois é.
Boy Band.
Isso.
Backstreet Boys.
Backstreet Boys, NSYNC.
Spice Girls.
Hansons.
Hansons.
Nossa. Supimpa, Hansons.
Aqui no Brasil tinha Raça Negra. El Chan.
Companhia do Pagode.
Companhia do Pagode. SPC.
Exalta
Samba. Exalta Samba.
Catinguele.
Catinguele. Molejão.
Molejão.
Molejão, cara. Molejão era um... É o supra-sumo, cara.
Aí no Migos, você tinha... Você tem o Leandro Leonardo, que agora é só Leonardo.
São Chororó, Zé de Camargo.
São Chororó, Zé de Camargo, Luciano.
João Paulo Daniel.
João Paulo Daniel, que agora é só Daniel. A gente tinha uma galera que, sei lá, acho que não tinha qualificação pra entrar pra mim, que era tipo Rick Renner.
Rick Renner, Cleito Camargo. É tipo a divisão de acesso do amigo.
Pensando agora, é tipo os que não conseguiram disco de diamante, né? É.
Isso. Assim,
só chegaram no
Nossa,
ouro.
Nossa, caralho. Né? Oh, e era isso em todo o programa do YouTube.
Pegar uma porra de uma...
Podia entregar um disco de ouro, é, né? Disco de platina.
Platina.
Era platina, platina, ouro e diamante.
É. Todo domingo, independente de quem quer tocar, todo mundo fazia capa das porras desse disco.
Era tipo aquelas plaquinhas de destaque, destaque do ano.
É porque eu não sei se vocês sabem, mas o disco, ele tem um molde mestre. E esse molde, ele dura algumas mil cópias. E ele é feito de platina. Então, ele é utilizado e faz. Quando ele dá essas tantas mil cópias, ele já tá deformado demais. Então tem que fazer outro. Então você ganha um disco de platina. Que é o disco que era utilizado na fábrica para fazer o seu molde de disco.
Ah, tá. Quer dizer que
você
produziu tanto,
você produziu tantas unidades de disco, porque vendeu tantas, teoricamente vendeu tantas unidades. E era por isso que você ganhava o disco de platina. Agora, senhor Hugo, não existe disco de ouro, nem de diamante. Mas é que para o cara não ganhar um disco duplo de platina, ele ganhava um de ouro.
Duplo de platina?
Não tinha. Quando ele ia ganhar o de ouro, era porque ele já vendeu basicamente o dobro do que ele vendeu no de platina, e o diamante era o triplo do que ele vendeu no de platina. É porque você vinha entregar dois porque era duplo sertanejo.
Não, isso não, rapaz. Raça Negra vai entregar o...
9!
Teste de produto, sei lá qual o nome de platina.
9 discos.
9 discos de platina. Tinha 10 pessoas na porra do grupo.
E assim vai, sabe? Eles foram pegando por unidade. Mas o certo mesmo era só o de platina.
E praticamente todos os programas eram baseados nessa música, né? Nesse estilo de música.
É o tchan.
É o revezamento, cara.
Até que você teve uma praga chamada funk carioca que inundou os programas de 2000 em diante.
É, pois é. Deu uma renovada, entre aspas.
Renovada é um termo perigoso.
Entre aspas.
Renovada, entre aspas,
e com ressalvas.
É. Não, é um troço velho e claro, também...
De qualidade discutida.
É um troço de qualidade bem inferior.
É, mas vamos combinar também, né? O Tchan também é uma parada de uma qualidade.
Não, exatamente. É.
A única música do El Tchan que fez, assim, sucesso, que eu não acreditei de quem que eles tiraram...
É o Tchan do Egito.
Não.
Tem que deixar pra dançar bonito.
As rimas são ótimas, né?
O melhor é as rimas.
Pau que nasce torto, nunca se endireita.
Essa menina que requer, você aqui,
mãe, assim, pega na cabeça.
É um poema de Carlos Drummond de Andrade, cara.
Ah, tá de sacanagem.
Tá de
sério. Acredite se quiser.
Eu não sei quem que é pior, se é o Tião ou se é o Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho escrito algo desse tipo.
Então, era um compêndio de poemas eróticos.
Ah, aí sim, entendi. Tá sentido. Certo.
Agora sim, Carlos Drummond. Achei até esquisito, né?
Porque no final da vida dele ele teve uma amante.
Ah, sim. Agora virou um saudosismo do Raça Negra, né?
É. Churrasco de família.
Não, churrasco de família era aquela pagodança doida, né?
Não.
Mas vamos, assim, não sei como é que
sempre
era.
Tocou.
Sempre tocou,
eu sei.
É porque eles ficaram sumidos.
É porque eles sumiram e depois eles voltaram e... Vai acabar!
Não,
aí
acabou.
Nego, não, acaba não! Aí viu, era brincadeira.
Voltou. Agora acaba, agora voltamos. Pra César acaba.
Isso, exatamente, foi isso aí.
Cara, no início dos anos 90 tinha outra coisa também. Lambada estourou. Beto Barbosa e companhia.
Caramba, você tá pegando pesado.
Assim.
Calma.
Grupo Kaoma também. Chorando se foi.
É como eu tô aqui agora, chorando.
Fora isso, o único grupo fora desse eixo aí foi o Mamonas.
Que acabou rapidinho.
É, precocemente, né? Mas teve outros...
Tacou fogo no programa Xuxa, derrubou o avião do Mamonas, o capeta tava solto no 90, cara.
Tiveram outros expoentes também, tiveram Vini...
Você tinha Sandy Júnior.
Sandy Júnior. Bigode o Pensador.
Bigode o Pensador. Entendedores entenderão.
É que o nosso amigo Bigode é um clone do Gabriel Pensador.
É. Pior que no início eu achava que não parecia, porque hoje eu olho assim, pô, parece pra caralho.
Parece, parece.
É doído, mas parece.
Você sai mais gordo porque você fumou menos maconha que ele.
Caraca. Eu penso menos que ele.
Não, você pensa mais, né? Porque eu acho que você tem um pouco mais de neurônio do que ele.
Mas basicamente era o que sobressaía, principalmente no início dos anos 90, era axé, pagode e sertanejo.
Não mudou muita coisa, né?
O axé tá menos forte.
Hoje em dia, a gente, o axé ele é igual o mexerica pocã. Ele é uma época do ano. Ele é uma época do ano, sabe? Quando você acha que você se livrou do axé, já era lá pra novembro, dezembro, aí volta tudo de novo.
Aí volta fevereiro. Cara, se eu fosse você, botava uma citação em algum, sabe, em algum lugar. Entre aspas, o axé é igual mexerica pocã, fecha aspas, judeu. Sabe, uma coisa, porque, ó, isso é muito genial.
Ele tem uma época. Eu já reparei isso daí. Eu vou ver qual é a fruta que começa a aparecer aí por dezembro.
Eu não quero nem saber quem é o abacaxi de Marataí.
Is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town.
A gente tá falando das sitcoms, até o The Big Bang Theory ainda tem esse quê de sitcom. Não copia Friends porque eles têm a sua narrativa específica. Né?
Sim, eles têm um público-alvo.
É, mas Friends foi...
Que não é o público nerd, que continua os outros, né?
É, pois é, não é. Outra coisa, cara, que marcava bastante, que até apareceu uma vez no episódio do Friends. Com certeza vocês já viram rolar na escola um caderno de perguntas.
Ah, meu Deus. É. É. Tinha muito essa merda.
É, tinha. Era uma merda mesmo, cara. Não, geralmente moleque gostava disso, sim. Mas sempre chegava você porque ela queria saber a sua opinião também. Hoje existem as versões virtuais de caderno de perguntas, né?
Isso, é. Mas basicamente eram perguntas feitas num caderno que passava na mão de todo mundo.
É.
E aí você respondia.
É, cada... Eu acho que era... Funcionava basicamente assim. Cada folha é uma pergunta no início da folha, né?
E tinha lá o nome que você botava pro dono do caderno saber quem respondeu?
No índice, vamos dizer, era... Tinha uma numeração e você assinava. Né? Só pra ele comparar, né? As suas respostas, né? Outra coisa que acho que nós pegamos, vamos dizer, o crepúsculo dessa prática, as matinês.
É, eu não cheguei a
frequentar.
Não,
nós não chegamos aí por causa da pouca idade, mas não chegamos a pegar também porque acabou, né? Ouvíamos falar, né?
E até quando já tinha idade eu não via graça, então...
E a gente tava falando de programas, né? Que era o que nos divertia. Quais programas e séries?
Eu lembro muito da Manchete, das coisas que eu vi na Manchete, sabe?
Basicamente era Manchete assim, e o Silvio.
É. Olha, eu gostava muito de ver os filmes de terror, passava na Band de noite.
Eu gostava dessa época, sabe por quê? Hoje eu não tenho tanto essa percepção, mas ficava mais nítido que cada emissora tinha sua personalidade, né, cara?
É, hoje em dia...
Tá tudo em tom de cinza, tudo...
É.
É, tá tudo, vamos dizer, equivalente, né?
Por exemplo, toda sexta-feira 13, você podia, que a SBT ia passar Jason ou Fred.
Ou Chuck.
É.
Eu queria passar na Chuck com uma certa frequência, né?
Sim, mas você pode
mas reparar. Especialmente na sexta-feira 13.
Sexta-feira 13 era algum filme de terror que a SBT passava. Você podia ir lá e ver. Era um filme de terror que eles iam passar.
Eles tinham essa sacada, né? Hoje em dia não tem tanto
você
esse
tinha sessões específicas, por exemplo, no caso da Rede TV, no caso...
Da Band,
que era de fazer. Eles alternavam. No dia que era a sessão pornô na Rede TV, era de terror na Band. No dia que era de terror da Band, era do pornô da Rede TV.
A Band tinha a sessão kickboxer.
Tinha sessão kickboxer, que é passar semanalmente, né?
Eu acho que era terça e quinta.
Era terça e quinta? Eu lembro que passava muito
dois
durante
dias
semana.
Da semana, é.
Nossa, aquilo me fez tragos permanentes, cara.
Ah, até hoje eu sei disso.
Até hoje eu gosto de idiotismo.
Cara, a gente citou mais anteriormente a Globo também passava umas séries legais, cara. Quem não se lembra de Lois e Clark, As Aventuras Curtas?
Tá amarrado.
Nossa.
Triste. E era hit, cara, dos anos 90. Três Ui. Temporadas, cara. Né? Foi três temporadas, né?
A Globo nunca se deu muito bem com séries, né?
Não, é. Nunca foi o forte dela.
É maloca a série de madrugada também, no horário que ninguém
vê. É, parece que ela coloca como tapa-buraco. Fica a impressão que é isso, é tapa-buraco.
Parece pra Globo, cara, o filme e a série é uma coisa assim, pô, não tem nada pra passar.
Tapa-buraco, é. Essa é a impressão que fica. Agora, de programas, cara, programação que regeu os anos 90, o tio Silvio pode levantar a mão pro alto. Anos 90, eu acho que dava SBT tranquilo, cara.
Igual eu falo, o que podia competir com o Silvio era a Manchete.
É. Cara, agora, vamos falar sério. O programa sensacionalista, esse programa do Gugu, cara. O Domingo Legal.
Pra caralho.
Quem não se lembra do Chupacabra?
Chupacabra,
nossa. PCC.
PCC. É, PCC faz derrota
ele disso. Ele fez uma merda.
Porra. Pra quê, né, cara?
Ó, o do Chupacabra. O do ET de Varginha.
O ET de Varginha passava pra Nacional, cara.
É, não. Os anos 90 serviram muito pra criar mais medo nas pessoas, cara. Porque, sério, cara, você quer explorar a audiência? É passar disso da Xuxa ao contrário, é falar de Chupacabra.
O que aconteceu?
O Leão se aproveitou muito disso.
É, o Leão também. Leão Livre. Passar na Record. Programa do Ratinho.
Não, o programa do Ratinho era o ápice do sensacionalismo. Assim, todo mundo viu, beleza, mas vamos botar a mão, né?
É, o que nós comentamos anteriormente, né? Hoje em dia, a velocidade da informação está muito melhor. Então, esse sensacionalismo dava certo naquela época, nos anos 90, por causa disso, cara. É. Até você comprovar que era falso a notícia, demorava meses.
Cara. Você via a notícia do Chupacabra no domingo, você ficava a semana inteira...
Com aquilo na cabeça.
Com aquilo na cabeça, pro domingo você saber mais notícias do Chupacabra. Porque o Chupacabra... Qual foi a agenda do Chupacabra na semana anterior?
É. Pois é. Eu acho que a única coisa nos anos 90 que não evoluiu tanto foram os desenhos. Fora os importados, né? Principalmente do Japão, citando aqui Rede Manchete, os demais desenhos eram todos atrasados, cara. Os desenhos mais novos, assim, por assim dizer, quem conseguiu comprar era a Globo. Tartaruga Ninja, X-Men.
É.
Quem conseguiu comprar era a Globo.
A Marvel tinha uns desenhos bons, né?
É, Homem-Aranha. Porque...
Aquele Batman mesmo, pô.
É, passou na SBT. Né? É. Mas fora isso, o desenho é tudo antigo, cara.
Ah, mas você passa sempre, cara.
Chaves, nossa, Chaves, então. Chaves anos 90.
É, Rei
ele
Mônio.
Passa de 70, eu sei disso, mas...
Ele deu uma parada, cara. É o que a gente tava conversando aqui do
Chaves,
humor.
Chaves, Chapolin.
Estávamos conversando aqui do humor, né? Envelhecer e... É, tem muita coisa ali que é datado, né? Tem um preconceito,
nossa,
latente ali, né?
Tem. Não, eu, não só por isso. Datado no Rivelino.
No Babiruta.
Cara, é...
Quero ser o Luiz Pereira...
É, só galera pesada.
Então não dialoga mais com...
Esse novo do desenho, que é o dublado, é a mesma coisa.
É.
Não, eles dublaram igual, sabe? Se você souber a sequência das falas, é a mesma coisa.
Você provavelmente sabe, você já viu 300 vezes.
Exatamente, um ou outro você vai lembrar, você não vai esquecer.
É bom, mas...
Filmes que marcaram os anos 90.
Exterminador do Futuro.
O Exterminador.
O 2, né?
O 2, né?
É o 2. É, um já é 1, um é 80.
80, né? É. Marcou mesmo, cara. De ação, só.
Titanic.
Pô, choradeira, cara.
Titanic.
Choradeira. Cara.
Rei Leão.
Cara, Rei Leão. Rei Leão. Os filmes da Disney eram fortes ainda, né? Voltou a ser forte
Voltou
atualmente.
Voltou a ser forte em 89. Na década de 90 pegou meio que o auge. Mas até 89 ele estava meio mal das pernas.
Tá. Na década de 90, você tem ideia, isso eu vi um tempo atrás, o filme que rendeu menos bilheteria foi Mulan.
Cara, olha que legal. A gente tem ainda nos anos 90 Matrix, que é 99.
É 99.
Ele fechou a porta nos anos 90. E é um filme que revolucionou. Eu tô fazendo aspas com a mão aqui, tá, gente? É. Pra caralho o cinema.
O jeito de fazer cinema, né?
Sim,
é. A percepção, né?
Os irmãos Wachowski, os dois não eram homens.
Era.
Agora os dois são mulheres.
Os irmãos Wachowski.
E nunca mais acertou a mão, né?
É, nunca mais souberam fazer um filme bom.
É igual o M. Night Shyamalan.
É, que fez nos anos 90 também.
Sinais.
Né? O Sexto Sentido, que é dele também.
Sexto Sentido. Foi o primeiro filme dele, assim, grande, né?
E aí depois os Sinais, pô, e depois só isso.
A
só...
Vila e...
É.
Ladeira abaixo.
Né? A Vila já não é muito bom.
É.
Porque você já espera. Do Shyamalan, você já espera...
O... Reviravolta.
É, você já espera o plot twist.
Depois que ele fez o Sexto Sentido... Algumas revistas publicaram que ele seria o novo Spielberg.
É raro, né?
É raro.
A revista deve ter fechado também.
Pois é.
Você falou que era de Sinais, que assim, o maluco, pô, fazia sucesso pra cara nos anos 90, depois morreu. Pô, o Mel Gibson, cara.
Mel Gibson.
Porque o Mel Gibson já não consegue se atualizar mais com o tempo, né?
O problema do Mel Gibson também é que ele deu umas mancadinhas.
É, então, é esse o problema do Mel Gibson? Vamos lá. Não, o problema não é que ele não sabe se atualizar com o tempo, no sentido
com os filmes, né?
Que ele só faz filme de ação merda. Não, o problema é que o cara é antissemita, racista, homofóbico, entendeu?
Pois é.
O cara tem bicho, bate, velho. Então...
O cara ficou preso nos anos 90, né?
Ele ficou preso no homem dos anos 90.
Pois é. Mas citando os filmes dele aqui, nos anos 90, tem...
Máquina Mortífera.
Máquina Mortífera.
É o Patriota.
O Patriota.
Patriota não, Coração Valente.
É.
Coração Valente. É o Patriota.
É, Patriota também.
Que é o Braveheart in America.
É Braveheart in America. É igualzinho.
É a mesma coisa, cara.
É a mesma coisa.
E outro que marcou os anos 90 foi Tom Hanks. Forrest Gump é dos anos 90, cara.
Toy Story. Ele fez Toy Story.
Quem é
o Woody?
Ele é o Woody? Caraca, maneiro.
É que a gente vê dublado, né?
Forrest Gump.
Assim, o Spielberg sabe contar uma história, né?
Sabe.
O Spielberg erra... Não, ele erra pra caralho.
Ele erra, com gosto.
Não, é.
Mas quando ele quer fazer coisa boa,
ele
faz.
Não, ele erra pra caralho. Por exemplo, e ele trabalha muito bem com o Tom Hanks. Porque eu tava vendo...
Resgate Soldado Ryan.
É isso, Resgate.
Eu tava vendo... 97. Eu vi recentemente agora aquela Ponte dos Espiões.
Porra, esse aí.
E o cara sabe fazer um filme, sabe?
Claro, questionável.
Assim, sabe que eu fico chateado, cara? É porque a Ponte dos Espiões, ele é tão Spielberg que você já sabe como é que vai ser o filme inteiro, cara. Ele é tão Spielberg que você consegue comparar ele, por exemplo, com o Resgate do Ryan. Você consegue comparar ele, por exemplo, com toda a filmografia...
As 9 anos.
Do Spielberg. A boa filmografia do Spielberg. E tratar como algo igual. Claro, a gente não tá falando de cinema, não é o foco aqui do podcast.
Teve o Robin Williams também, que pipocava nos anos 90.
Ah, aqueles filmes dele de mãe, de babá.
Nos anos 90 fez Jumanji, fez Cidade das Pedras Mortas.
Pat Adams. E fez bastante filme.
Flub.
Eu não gostava dos filmes dele, então...
Cara...
É muito feio, cara.
Outra... É, agora, atriz. Tem duas atrizes que... Anos 90, pra mim, no cinema se resume a elas. Winona Ryder.
Que acabou também.
É, não existe mais.
E Sigourney Weaver.
Aquela mulher também, a...
Michelle Pfeiffer.
Não. Aquela que fez Gravidade agora?
Sandra Bullock.
Sandra Bullock.
Também, cara. Sandra Bullock iniciando nos anos 90, né? Tem um monte de ator top hoje em dia que iniciou a sua carreira nos anos 90.
Sim. Pois... Tem DiCaprio, a gente tem...
A Jolie.
Johnny Depp, a gente tem Brad Pitt.
A Jolie. Cara, outro dia eu fiquei perplexo, cara. Como é que eu não lembrava disso? Tem um filme de 95 chamado Hacker, Pirata de Computadores.
Nossa, olha o nome do filme.
É, Pirata de Computadores. Dói subtítulo, cara.
É, anos 90.
Anos 90. O cara mexia no Macintosh, tudo bem. A mulher que era hacker...
Era Jolie.
Eu
lembro desse filme. Ele tem um nome melhor em inglês.
É só Hacker, né?
É Hacker só, não?
Eu não lembro, cara, mas era um filme muito escroto.
Assim, não pra era época que... era revolucionário.
Não, cara. Era, não, mas
porque
não
falar
era...
de internet, falar da novidade.
Mas não era que o pessoal vestia umas roupas muito escrotas, tinha um bagulho de skate que o pessoal ia... Era uma galera bem punkzona mesmo.
Eu lembro, assim, passou tela quente várias vezes.
É que eu revi não tem muito tempo.
Caraca, o filme começava assim, um moleque sendo sentenciado porque ele invadiu o computador do Pentágono.
Ah, tá, esse aí filme, esse
hoje
filme
em dia o governo contrata esses caras.
Exatamente. O moleque tinha, tipo, 8, 9 anos e invadiu o computador. Ele foi sentenciado a ficar 10 anos longe de qualquer computador.
Tá, não, eu lembro dessa porra aí. Eu lembro desse filme
aí. Aí, 10 anos depois, o que o moleque faz? Invade de novo.
Você tem filmes...
icônicos, né?
É. Infelizmente, o DiCaprio ficou nos anos 90 inteiro marcando Titanic.
Dois atores também que me lembram anos 90...
É o Stallone e o Schwarzenegger.
Também. Podemos esquecer Van dele. E Van Damme, principalmente.
O nome do Van Damme tinha que ser Van Damme Home Video, né? Porque era só o que
cara,
ele fazia.
Ele rodou os anos 90 muito mais que esses dois aí, cara. Do humor, Bill Murray.
Ah, sim. Quem tinha os Caça-Fantasma.
É, e tinha o Feitiço do Tempo.
Sim.
E Rick Moranis, cara.
Caraca, essa série, cara. Série maldita.
Cara, essa série não dá, velho. Se não você ver de novo, cara, na época era maneiro, mas sei lá, nem vai pirar, mas. Você vê de novo, não dá,
você
cara.
Você flipa
é feio.
Mesa, flipa computador, flipa tudo, cara. É feio. E o cara foi revelado, assim. Ele era coadjuvante nos Caça-Fantasma, cara.
É.
Antes de ter seu próprio filme, né? E ainda tem a sequência, né? Querida, estiquei o bebê.
Não, exatamente. Ainda tem a trilogia, querida, nós encolhemos.
É, exatamente.
Caraca, não sabia desse filme.
É.
A nossa opção de entretenimento gratuito era a Sessão da Tarde.
Sim, aqueles filmes merdas, anos
e
70.
E cinema em casa. É.
Passando na década 70.
Pela Lagoa Azul, ver os batutinhas.
É, o do Sloth lá é...
Os Goonies,
é. Guerreiros do Bairro Proibido.
Nossa.
Por aí,
nossa. Como é que é mesmo o nome? Como é que é aquele cara?
O Rápido do Garoto Dourado. Kurt Russell.
Kurt Russell, não é Kurt Russell?
É, Kurt Russell só faz filme ruim.
Tango e Cash.
Não, vamos lá.
Não,
vamos lá.
Vamos botar a mão no coração.
Dead Proof. Você tem agora os odiados. Dead Proof é excelente,
é
cara.
É um dos piores filmes que eu vi na minha vida.
Cara, pra mim é um dos melhores
cara,
filmes do Tarantino, cara.
Acho que o filme recente mesmo que eu vi pior que esse é Max Maluco.
Mad Max é foda, cara.
Tá maluco, Mad Max é horroroso, cara. Mad Max é foda. Mad Max foda. É igual parece que você tá vendo em 500 milhas em Indianápolis. O campeão roda e volta.
Cara, vou falar um filme dos anos 90 que é melhor que Mad Max. Waterworld.
Nossa.
Melhor que Mad Max.
Não é, velho. Que filme é muito ruim.
É o Kevin Costner. Kevin Costner,
Primeiro que é com o Kevin Costner. Me fala um filme bom do Kevin Costner, cara.
Guarda-Costas.
Não é.
Não tem.
Fala um filme bom do Kevin Costner.
Não
tem filme bom do Kevin Costner.
Não, tô lembrando, com certeza.
Não tem, cara. Não procura que não tem, você não vai achar.
Tem um filme melhor que o Guarda-Costas, não é com o Kevin Costner.
Independence Day.
Independence Day é bom.
Mas não é com o Kevin Costner.
Não, pô, se tivesse, ia ficar melhor ainda.
Claro, ia ser, ó.
Eu acho que ele podia ser o presidente.
Eu ia falar isso aí no papel do presidente, né? Cara, você tem noção, Kevin Costner é tão ruim que o nego matou ele nesse Man of Steel da pior forma possível.
Tá aí, Man of Steel.
Da pior forma possível. Tá, ele falou assim, cara, a gente não tem mais o que fazer com você nesse filme. Vamos te matar num tornado.
Pessoas morrem em tornado.
Cara, mas olha a forma como ele morre. Ele fica lá esperando o tornado, cara.
Ele é herói.
É tipo, acabou teu papel. Não é herói, não era nada, cara. O Clark podia ir lá correndo e voltar com ele pro carro que ninguém ia reparar.
Mas aí não ia ter Batman ver a Superman, que é aquela obra-prima.
Você só fala merda, cara. Alegría.
alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town.
A gente tá falando das sitcoms. Até o The Big Bang Theory ainda tem esse quê de sitcom. Não copia Friends porque eles têm a sua narrativa específica. Né?
Sim, eles são, eles têm um público-alvo.
É. Mas Friends foi...
Que não é o público nerd. Que continua os outros, né?
É. Pois é, não é. Outra coisa, cara, que marcava bastante, que até apareceu uma vez no episódio do Friends. Com certeza vocês já viram rolar na escola um caderno de perguntas.
Ah, meu Deus. É. É. Tinha muito essa merda.
É, tinha. Era uma merda mesmo, cara. Geralmente o moleque gostava disso. Sim. Mas sempre chegava você porque ela queria saber a sua opinião também. Hoje existem as versões virtuais de caderno de perguntas, né?
Isso, é. Mas basicamente eram perguntas feitas num caderno que passava na mão de todo mundo.
É.
E aí você respondia.
É, cada... Eu acho que era... Funcionava basicamente assim. Cada folha é uma pergunta, no início da folha, né?
E tinha lá o nome que você botava, pro dono do caderno saber quem respondeu.
É, no índice, vamos dizer, era... Tinha uma numeração, você assinava. Né? Só pra ele comparar, né, as suas respostas, né? Outra coisa que acho que nós pegamos, vamos dizer, o crepúsculo dessa prática, as matinês.
É, eu não cheguei a
não,
frequentar.
Não, nós não chegamos aí por causa da pouca idade, mas não chegamos a pegar também porque acabou, né? Ouvíamos falar, né?
E até quando já tinha idade eu não via graça, então...
E a gente tava falando de programas, né? Que era o que nos divertia. Quais programas e séries?
Eu lembro muito da Manchete, das coisas que eu vi na Manchete, sabe?
Basicamente era Manchete assim, e o Silvio.
É. Olha, eu gostava muito de ver os filmes de terror, eu passava na Band de noite.
Eu gostava dessa época, sabe por quê? Hoje eu não tenho tanto essa percepção, mas ficava mais nítido que cada emissora tinha sua personalidade, né, cara?
É, hoje em dia...
Tá tudo em tom de cinza, tudo...
É.
É, tá tudo, vamos dizer, equivalente, né?
Por exemplo, toda sexta-feira 13, você podia, que a SBT ia passar Jason ou Fred.
Ou Chuck.
É.
Eu queria passar na Chuck com uma certa frequência.
Sim, mas você pode
reparar. Especialmente na sexta-feira 13.
Sexta-feira 13 era algum filme de terror que a SBT passava. Você podia ir lá e ver. Era um filme de terror que eles iam passar.
Eles tinham essa sacada, né? Hoje em dia não tem tanto
esse cuidado. Tinha sessões específicas, por exemplo, no caso da Rede TV, no caso...
Da Band,
que era de fazer. Eles alternavam. No dia que era a sessão pornô na Rede TV, era de terror na Band. No dia que era de terror da Band, era do pornô da Rede TV. É.
A Band tinha a sessão kickboxer.
Tinha sessão kickboxer, que é passar semanalmente, né?
Eu acho que era terça e quinta.
Terça e quinta? Eu lembro que passava muito
dois
durante
dias
semana.
Da semana, é.
Nossa, aquilo me fez tragos permanentes, cara.
Ah, até hoje eu sei disso.
Até hoje eu gosto de idiotice.
Cara, a gente citou mais. Anteriormente, a Globo também passava umas séries legais, cara. Quem não se lembra de Lois e Clark, As Aventuras Curtas?
Tá amarrado.
Nossa.
Triste. E era hit, cara, dos anos 90. Três temporadas, cara. Né? Foi três temporadas, né?
A Globo nunca se deu muito bem com séries, né?
Não, é. Nunca foi o forte dela.
É uma louca a série de madrugada também, no horário que ninguém vê.
É, parece que ela coloca como tapa-buraco. Fica a impressão que é isso, é tapa-buraco.
Parece pra Globo, cara, o filme e a série é uma coisa assim, pô, não tem nada pra passar.
Tapa-buraco, é. Essa é a impressão que fica. Agora, de programas, cara, programação que regeu os anos 90, o tio Silvio pode levantar a mão pro alto. Anos 90, eu acho que dava SBT tranquilo, cara.
Igual eu falou, o que podia competir com o Silvio era Manchete.
É. Cara, agora, vamos falar sério. O programa sensacionalista, esse programa do Gugu, cara. O Domingo Legal.
Ah, caralho.
Quem não se lembra do Chupacabra?
Chupacabra, pô.
Nossa. PCC.
PCC faz derrota
disso. Ele fez uma merda.
Porra. Pra quê, né, cara?
Ó, o do Chupacabra. O do ET de Varginha.
O ET de Varginha passava nacional, cara.
É, não. Os anos 90 serviram muito pra criar mais medo nas pessoas, cara. Porque Sério, cara, você quer explorar a audiência? É passar disso da xixi ao contrário, é falar de chupacabra.
O que aconteceu?
O Leão se aproveitou muito disso.
É, o Leão também. Leão Livre. Passar na Record. Programa do Ratinho.
Não, o programa do Ratinho era o ápice do sensacionalismo. Assim, todo mundo viu, beleza, mas vamos botar a mão, né?
É, o que nós comentamos anteriormente, né? Hoje em dia, a velocidade da informação está muito melhor. Então, esse sensacionalismo dava certo naquela época, nos anos 90, por causa disso, cara. É. Até você comprovar que era falsa a notícia, demorava meses. Cara.
Você via a notícia do chupacabra no domingo, você ficava a semana inteira
com aquilo na cabeça.
Com aquilo na cabeça, pro domingo você saber mais notícias do chupacabra. O chupacabra. Qual foi a agenda do chupacabra na semana anterior?
É. Pois é. Eu acho que a única coisa nos anos 90 que não evoluiu tanto foram os desenhos. Fora os importados, né, principalmente do Japão, citando aqui Rede Manchete, os demais desenhos eram todos atrasados, cara. Os desenhos mais novos, assim, por assim dizer, quem conseguia comprar era a Globo. Tartaruga Ninja, X-Men...
É.
Quem conseguia comprar era a Globo.
A Marvel tinha uns desenhos bons, né?
É, Homem-Aranha. Porque...
Até Batman mesmo, pô.
É, passou na SBT. SBT, né? É. Mas fora isso, o desenho é tudo antigo, cara.
Ah, mas eu sei pra sempre, cara.
Chaves, nossa, Chaves. Não, Chaves anos 90.
É, Rei.
Ele passa desde 70, eu sei disso, mas...
Ele deu uma parada, cara. É o que a gente tava conversando aqui do
Chaves,
humor.
Chapolin.
Estávamos conversando aqui do humor, né, envelhecer, e tem muita coisa ali que é datado, né, tem um preconceito.
Nossa,
latente ali, né.
Tem, não só por isso, datado no Rivelino.
No Babiruto.
Cara, é...
Eu quero ser o Luiz Pereira.
É, só galera pesada.
Então não dialoga mais com...
Esse novo do desenho, que é o dublado, é a mesma coisa.
É.
Não, eles dublaram igual, sabe? Se você souber a sequência das falas, é a mesma coisa.
Você provavelmente sabe, você já viu 300 vezes.
Exatamente, um ou outro você vai lembrar, você não vai esquecer.
Filmes que marcaram os anos 90.
Exterminador do Futuro.
Pô, Exterminador.
Marcou. Dois, né?
O dois, né?
É o dois. É, um já é um, é 80.
É. Marcou mesmo, cara. De ação, só.
Titanic.
Pô, choradeira, cara.
Titanic.
Choradeira.
Rei Leão.
Cara, Rei Leão.
Rei Leão.
Os filmes da Disney eram fortes ainda, né? Voltou a ser forte.
Voltou
atualmente.
Voltou a ser forte em 89. Na década de 90 pegou meio que o auge. Mas até 89 ele estava meio mal das pernas.
Tá. Na década de 90, você tem ideia, isso eu vi um tempo atrás, o filme que rendeu menos bilheteria foi Mulan.
Cara, olha que legal, a gente tem ainda nos anos 90, Matrix, que é 99.
É 99. Ah,
ele fechou a porta nos anos 90. E é um filme que revolucionou, eu tô fazendo aspas com a mão aqui, tá, gente? É. Pra caralho o cinema.
O jeito de fazer cinema, né?
Sim,
é. A percepção, né?
Os irmãos Wachowski, os dois ainda eram homens.
Era.
Agora os dois são mulheres.
Os irmãos Wachowski.
E nunca mais acertou a mão, né?
É, nunca mais souberam fazer um filme bom.
É igual o M. Night Shyamalan.
É, que fez nos anos 90 também.
Sinais.
O Seu Sentido, que é dele também.
Seu Sentido. Foi o primeiro filme dele, assim, grande, né?
E aí depois os Sinais, e depois só isso.
A
só...
Vila e...
É.
Ladeira abaixo.
A Vila já não é muito bom.
É.
Porque você já espera. Do Shyamalan, você já espera... O...
Reviravolta.
É, né? Você já espera o plot twist.
Depois que ele fez o Sexto Sentido, algumas revistas publicaram que ele seria o novo Spielberg.
É raro, né?
É raro.
A revista deve ter fechado também.
Pois é.
Você falou que cai de sinais, que assim, o maluco, pô, faz sucesso pra caralho nos anos 90, depois morreu o Mel Gibson, cara. Mel Gibson.
Mel Gibson, porque o Mel Gibson já não consegue se atualizar mais com o tempo, né?
O problema do Mel Gibson também é que ele deu umas mancadinhas.
É, então, é esse o problema do Mel Gibson? Vamos lá. Não, o problema não é que ele não sabe se atualizar com o tempo, com no sentido
com os filmes,
né? Que ele só faz filme de ação merda. Não, não, o problema é que o cara é antissemita, racista, homofóbico, entendeu?
Pois é.
O cara tem bicho bate, velho. Então...
O cara ficou preso nos anos 90, né?
Ele ficou preso no homem dos anos 90.
Pois é. Mas citando os filmes dele aqui, nos anos 90, tem...
Máquina Mortífera.
Máquina Mortífera.
É o Patriota.
O Patriota.
Patriota não, Coração Valente.
É.
Coração Valente. É. E o Patriota.
É, Patriota também.
Que é
Patriota
o também. Braveheart in America.
É Braveheart in America. É igualzinho.
É a mesma coisa,
é a mesma coisa.
E outro que marcou os anos 90 foi Tom Hanks. Forrest Gump é dos anos 90, cara.
Toy Story. Ele fez Toy Story.
Quem é o Woody? Ele é o Woody? Caraca, maneiro.
É que a gente vê dublado, né, aí.
Assim,
o Spielberg sabe contar uma história, né?
Sabe.
O Spielberg erra... Não, ele erra pra caralho.
Não, ele erra com gosto.
Não, é.
Mas quando ele quer fazer coisa boa,
ele
faz.
Não, ele erra pra caralho. Por exemplo, e ele trabalha muito bem com o Tom Hanks. Porque eu tava
Resgate
vendo...
Resgate Soldado
Ryan. Isso, Resgate.
Eu tava 97. Vendo... Eu vi recentemente agora aquela Ponte dos Espiões.
Porra, esse aí.
E o cara sabe fazer um filme, sabe?
Claro, questionável.
Assim, sabe que eu fico chateado, cara? É porque a Ponte dos Espiões, ele é... Tão Spielberg, que você já sabe como é que vai ser o filme inteiro, cara. Ele é tão Spielberg que você consegue comparar ele, por exemplo, com o Resgate do Ryan. Você consegue comparar ele, por exemplo, com toda a filmografia do Spielberg. A boa filmografia do Spielberg. E tratar como algo igual. Claro, a gente não tá falando de cinema, não é o foco aqui do podcast.
Teve o Robin Williams também, que... pipocava nos anos 90.
Ah, aqueles filmes dele de mãe, de babá.
Nos anos 90 fez Jumanji, fez Cidade Pedras Mortas.
Pat Adams. E fez bastante filme.
Flubber.
eu não gostava dos filmes dele, então.
Cara,
é muito feio, cara.
Outra. É, agora, atriz. Tem duas atrizes que... Anos 90, pra mim, o cinema se resume a elas. Winona Ryder.
Que acabou também.
É, não existe mais.
E Sigourney Weaver.
Aquela mulher também, a...
Michelle Pfeiffer.
Não. Aquela que fez Gravidade agora.
Sandra Bullock.
Sandra Bullock.
Também, cara. Sandra Bullock iniciando nos anos 90, né? Tem um monte de ator top hoje em dia que iniciou a sua carreira nos anos 90.
Sim. Pois tem DiCaprio, a gente tem...
A Jolie.
Johnny Depp, a gente tem Brad Pitt.
Angelina Jolie.
A Jolie.
Cara, outro dia eu fiquei perplexo, cara. Como é que eu não lembrava disso? Tem um filme de 95 chamado Hacker, Pirata de Computadores.
Nossa, olha o nome do filme.
Pirata de Computadores. Dói subtítulo, cara.
Anos 90.
Anos 90. É. O cara mexendo no Macintosh, tudo bem. A mulher que era hacker...
Era Jolie.
É a Jolie. Eu
lembro desse filme. Ele tem um nome melhor em inglês.
É só Hacker. Não é Hacker só, não.
Eu não lembro, cara. Mas era um filme muito escroto.
Assim, não pra era época que... era revolucionário.
Não, cara. Mas
porque
não
falar
era...
de internet, falar da
mas
novidade.
Mas não era que o pessoal vestia umas roupas muito escrotas. Tinha um bagulho de skate que o pessoal ia. Era uma galera bem punkzona
mesmo. Eu lembro, assim, ó. Passou a tela quente várias vezes.
Revi não tem muito tempo.
Caraca, o filme começava assim, um moleque sendo sentenciado porque ele invadiu o computador do Pentágono.
Ah, tá, esse aí filme, esse
hoje em dia o governo contrata esses caras.
Exatamente. O moleque tinha tipo 8, 9 anos e invadiu o computador. Ele foi sentenciado a ficar 10 anos longe de qualquer computador.
Tá, não, eu lembro dessa porra aí. Eu lembro desse filme.
Aí 10 anos depois, o que o moleque faz? Invade de novo.
Você tem filmes
icônicos,
Eu, infelizmente, o DiCaprio ficou nos anos 90 inteiro marcando Titanic.
Dois atores também que me lembram anos 90
é o Stallone e o Schwarzenegger.
Também. Podemos esquecer dele. E Van Damme, principalmente.
O nome do Van Damme tinha que ser Van Damme Home Video, né? Porque era só o que ele fazia.
Ele rodou os anos 90 muito mais que esses dois aí, cara. mesmo, ó, cara. Do humor, Bill Murray.
Ah, sim. Quem tinha os caça-fantasmas.
É, e tinha o Feitiço do Tempo.
Sim.
E Rick Moranis, cara.
Caraca, essa série, cara. Série maldita.
Cara, essa série não dá, velho. Se você ver de novo, cara, na época era maneiro, mas sei lá, nem vai pirar, mas você vê de novo, não dá,
você,
cara.
Flipa,
é feio.
Mesa, flipa computador, sabe? Flipa tudo, cara. É feio. E o cara foi revelado, assim, ele era coadjuvante nos caça-fantasma, cara.
É.
Antes de ter seu próprio filme, né? E ainda tem a sequência, né? Querido, estiquei o bebê.
Não, exatamente. Já tem a trilogia, querido, é a trilogia. Nós encolhemos.
É, exatamente.
Caraca, é. Não sabia desse filme.
É.
A nossa opção de entretenimento gratuito era a Sessão da Tarde.
Sim, aqueles filmes merdas dos anos
e
70.
E cinema em casa. É.
Passou na década de 70.
Pela Lagoa Azul, ver os Batutinhas.
É, o do Sloth lá.
Os Goonies.
Os Goonies, é. Guerreiros do Bairro Proibido.
Nossa.
Por aí,
nossa. Como é que é mesmo o nome? Como é que é aquele cara?
O Rápido do Garoto Dourado. Kurt Russell.
Kurt Russell, não é Kurt Russell? É, não,
Kurt Russell só faz filme ruim.
Tango e Cash.
Não, 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 vamos lá.
Não,
vamos lá.
Vamos botar a mão no coração.
Dead Proof. Você tem agora Horroroso. Os odiados. Dead Proof é excelente,
é cara. É um dos piores filmes que eu vi na minha vida.
Cara, pra mim é um dos melhores
cara,
filmes do Tarantino, cara.
O filme recentemente que eu vi pior que esse é Max Maluco.
Mad Max é foda, cara.
Tá maluco, Mad Max é horroroso, cara. Mad Max é foda. Mad Max é igual. Parece que você tá vendo em 500 milhas de Indianápolis. O campeão roda e volta, roda e volta.
Cara, vou falar um filme dos anos 90 que é melhor que Mad Max: Waterworld.
Nossa.
É melhor que Mad Max.
Não é, velho. Aquele filme é muito ruim.
É o Kevin Costner. Kevin Costner, é.
Primeiro que é com Kevin Costner. Me fala um filme bom do Kevin Costner, cara.
Guarda Costa.
Não é.
Guarda Costa.
Não tem. Fala um filme bom do Kevin Costner. Não tem filme bom do Kevin Costner.
Não, eu tô lembrando, com certeza.
Não tem, cara. Não procura que não tem, você não vai achar.
Tem um filme melhor que Guarda Costa, não é com Kevin Costner.
Independence Day.
Independence Day é bom.
Mas não é com o Kevin Costa.
Não, pô, é com o Kevin Costa. Se tivesse, ia ficar melhor ainda.
Claro, ia ser, ó.
Eu acho que ele podia ser o presidente.
Eu ia falar isso aí no papel do presidente, né? Cara, você tem noção? Kevin Costa ele é tão ruim que o nego matou ele nesse Man of Steel da pior forma possível.
Tá aí, Man of Steel.
Da pior forma possível. Tá ele falou assim, cara, a gente não tem mais o que fazer com você nesse filme. Vamos te matar num tornado.
As pessoas morrem em tornado.
Não, cara, mas olha a forma como ele morre. Ele fica lá esperando o tornado, cara.
Ele é herói.
É tipo, acabou teu papel. Não, não é herói, é não herói, era nada, cara. O Clark podia ir lá correndo e voltar com ele pro carro que ninguém ia reparar.
Mas aí não ia ter Batman ver Superman, que é aquela obra-prima.
Você só fala merda, cara. Macarena, tu cuerpo está dando la alegría y cosas buenas.